voltamos a apresentar O Século XX no Brasil, 500 anos.
A outra prova de que a bossa nova tinha ganhado o mundo em 66, 67 foi o susto que Tom Jobim levou em dezembro de 66. Ele tomava o seu chope de fim de tarde no Bar Veloso, em Ipanema, quando o telefone do bar tocou. Do outro lado da linha, Frank Sinatra, com o convite para gravarem juntos um LP. Tom só fez uma exigência: o baterista brasileiro Doum Romão, que trabalhava com Astrude em Chicago. Garota de Ipanema, talvez a música popular mais gravada em todo o mundo, fez parte do LP. Mas vamos ouvir Dindi, com Tom e Frank Sinatra.
Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Oh, Gingy. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. Let you go away if you take me with you, don't you know, Gingy? I'd be running, searching for you like a river that can't find the sea. That would be me. Without you, my Gingy. Like a river that can't find the sea. That would be me. Without you.
De 1966 para governos estaduais, Senado, Câmara e Assembleias Estaduais. A eleição presidencial não existia mais. A expectativa era de uma vitória completa da Arena. Por isso foram impugnados logo os nomes do MDB para Guanabara Hélio de Almeida e para Minas Sebastião Paes de Almeida, que tinha sido ministro da Fazenda de Juscelino.
A esquerda, os estudantes e vários setores liberais lançaram logo a campanha pelo voto nulo. Votar no MDB seria cooperar com a encenação de democracia. O voto nulo iria provar que a sociedade não se enganava. Havia uma ditadura militar, embora com um disfarce institucional.
Em todo o país, venceram os candidatos da Arena aos governos estaduais. Menos em dois estados. O estado da Guanabara elegeu Negrão de Lima, do MDB. E em Minas Gerais, venceu Israel Pinheiro, ambos moderadíssimos e egressos do extinto PSD.
O chamado sistema militar não digeriu a derrota em dois estados importantes. Veio o ato institucional número 3, que tornou indiretas também as eleições para governador. Na verdade, a exemplo do Estado Novo, o governo federal passaria a indicar os futuros governadores.
O Marechal Castelo Branco queria deixar o país normalizado. Para isso, encomendou uma constituição a Carlos Medeiros da Silva, um dos juristas especializados em regimes de exceção, como dissemos. De abril de 64 a dezembro de 66, ocorreram 4 atos institucionais e 15 emendas à Constituição de 46.
O Marechal Castelo Branco tinha uma grande preocupação com o que se pensava do Brasil lá fora, no estrangeiro. Não queria que o Brasil fosse visto como uma república de bananas, uma ditadura. Uma parceria musical se formou no Rio de Janeiro, regada a litros de uísque. Vinícius de Moraes, ele próprio caçado pelo Itamaraty como diplomata, e o violonista Baden Powell. Canto de Ossanha é dessa época. Vamos ouvir com os dois, Baden e Vinícius.
Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer.
Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer.
Vai, 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 vai,
amar,
vai, vai,
sofrer,
vai, 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 vai,
chorar. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã de um novo amor.
Vai, 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 vai,
dizer, eu não sou ninguém de ir.
projeto de Constituição de Castelo Branco chegou ao Congresso em 12 de dezembro de 66 e foi promulgado em 24 de janeiro de 67, ou seja, em pouco mais de 40 dias de convocação extraordinária, através do ato institucional número 4, de 7 de dezembro de 66. Mas antes disso, vários outros mandatos parlamentares foram cassados em outubro. Era um Congresso mutilado.
Chegou a haver um cerco militar do Congresso na época, porque os cassados de outubro queriam resistir lá dentro da Câmara, com o apoio do presidente Adalto Lúcio Cardoso. O relator da Constituição foi o deputado catarinense Antônio Carlos Conde Reis.
A Constituição de 67 era uma mera formalidade. O que valiam mesmo eram os atos institucionais, que não dependiam nem de exame do judiciário. A revolução se legitima por si própria, dizia o ato institucional número 1.
Como as lideranças civis do movimento de 64, o Marechal Castelo Branco foi atropelado pelos fatos. A chamada linha dura tinha candidato, o general Arthur da Costa e Silva, que passou a Marechal.
A linha dura ganhou ainda mais força quando Costa e Silva foi ao Recife antes de ser sagrado presidente. A Ação Popular, a AP, já como organização de ultra-esquerda, pôs uma bomba no aeroporto de Guararapes no dia 25 de julho de 66.
A intenção era atingir Costa e Silva, mas o avião presidencial sofreu uma pane na altura da Paraíba e o ainda general teve que ir de carro de João Pessoa a Recife. Mas a bomba explodiu e morreram o almirante Nelson Gomes Fernandes e o jornalista Edson Regis de Carvalho.
Dezenas de pessoas ficaram feridas. No mesmo dia 25 de julho de 66, mais duas bombas explodiram em Recife, na sede da União Nacional dos Estudantes e no Serviço de Informações dos Estados Unidos. Tudo isso servia como pretexto para o endurecimento do regime.
Gilberto Gil tinha chegado da Bahia com um amigo Caetano Veloso e toda a turma que logo depois faria a Tropicália. Procissão é dessa época.
Meu divino São José,
passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. E esperando, esperando que Jesus prometeu. E espera. Jesus prometeu.
O Marechal Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência no dia 15 de março de 67.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Como vice-presidente, um outro político oriundo do PSD mineiro, juscelinista, Pedro Aleixo. Costa e Silva, como dissemos, era o porta-voz da linha dura do movimento de 64.
Como presidente, ele tentou fazer o caminho inverso. Tentou uma saída para a normalização institucional. Pelo lado civil, Carlos Lacerda, sem esperanças de chegar à presidência, criou o movimento chamado Frente Ampla.
A Frente Ampla era uma aliança com ex-presidentes e velhos adversários, como Juscelino Kubitschek e João Goulart. Lacerda foi a Lisboa e a Montevidéu para fazer as pazes com JK e Jango. Leonel Brizola, Jânio Quadros e Miguel Arraes não aceitaram participar.
Brizola chegou a dizer que a Frente Ampla só poderia ser levada a sério se Lacerda também fosse caçado. Lacerda, Jango e JK lançaram então o Manifesto de Montevidéu, pela normalização democrática do país.
Com os principais líderes sindicais e políticos de oposição no exílio, na cadeia ou simplesmente mortos, duas forças emergentes assumiram a vanguarda ostensiva de oposição ao regime militar. Afinal, só restavam elas, os estudantes e a classe artística.
A outra alternativa escolhida pela esquerda foi a luta armada. Além da AP, autora do atentado no aeroporto do Recife, partiu para a guerra com armas o ex-deputado e constituinte em 46, Carlos Marighella. Marighella rompeu com o Partido Comunista em 67 e criou a Aliança Libertadora Nacional. E começou a organizar a luta de guerrilhas, primeiro com assaltos a bancos.
Os assaltos eram chamados de desapropriações. No começo, eram atribuídos pela polícia a marginais comuns, assaltantes. Só por acaso a polícia descobriu que havia uma organização política por trás de tudo. Foi depois de um assalto a um carro pagador do Instituto de Previdência do Estado da Guanabara, o IPEG, quando foram roubados 120 mil cruzeiros novos.
Marighella defendia o terrorismo como arma política contra o regime militar. Ao terrorismo que a ditadura emprega contra o povo, nós contrapomos o terrorismo revolucionário, escreveu ele em um manifesto.
Os estudantes foram para as ruas contra o regime militar. Um dos dois principais líderes, Vladimir Palmeira, conta que a maior influência veio das lutas pelos direitos civis dos negros norte-americanos.
As bandeiras eram muito mais específicas da área de educação do que político-institucionais. Mais verbas, melhores currículos, uma reforma do ensino. Além de Vladimir, o outro líder de grande expressão no movimento era Luiz Travassos, considerado mais radical. Vladimir era um especialista nos chamados comícios relâmpago.
E nosso era um movimento tipo sindical, um pouco diferente do movimento francês, que era um movimento à margem dos sindicatos estudantis. Quer dizer, as associações estudantis, as entidades estudantis na França apoiaram o movimento. Mas o núcleo do movimento era muito reticente quanto a essas entidades e se gerou por fora delas. Aqui no Brasil, não. As entidades de massa, tipo sindical, dirigiam o movimento, que tinha bem mais ligações com a questão do ensino em si do que o que houve lá na França.
A fase norte-americana de Tom Jobim produziu coisas muito bonitas com arranjos do maestro Nelson Riddle, um dos favoritos de Frank Sinatra. Vamos ouvir duas amostras dessa época, Surfboard e Bonita, ambas de Tom, com Tom e Nelson Riddle. We'll be right back.
can I say to you, bonita? What magic words would capture you like a soft, evasive mist? You are bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, bonita? What part do you want me to play? Shall I be the clown for you, bonita? I will be anything you say, bonita. Don't run away, bonita. Bonita, don't be afraid to fall in love with me. I love you. I tell you, I love you. I love you. Be beautiful, bonita.
Descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes. Escreveu uma carta pro rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E o Gal da época gravou.
E no encerramento deste programa, vamos ouvir a música tema do movimento que veio para ser a anti-bossa nova, a latino-americanização do Brasil, a Tropicália.
Aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel, crepô e prata, os olhos verdes da mulata. A cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta. E no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina. E fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, 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 ai. Viva Maria, ai, ai, ai. Viva Bahia, ai, 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 ai. No pulso esquerdo, bang, bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5 mil alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira. terça-feira vai à roça, porém o pôr do vento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da 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 da. Viva a banda, da 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 da.
Século XX no Brasil, 500 anos, é produzido pela equipe da Rádio Senado FM.
Acabamos de apresentar o Século XX no Brasil, 500 anos.